Olá. Bem, hoje, 18 de julho de 2025, vamos analisar um pouco mais a fundo as notícias sobre segurança e criminalidade. Temos um pouco de tudo, desde incidentes cá em Portugal, sinistralidade nas estradas, até tensões lá fora. A ideia é, pronto, tentar perceber o que está por trás das manchetes. Começando, talvez, pela segurança cá dentro, ou em Portugal, o cenário parece mesmo complexo. Tivemos coisas bastante sérias. Aquele homem apanhado com uma granada e um morteiro, ali perto do Castelo de São Jorge.
Sim, sim, isso foi... Epá, bastante falado. Assustador mesmo.
Exato. E depois o tipo de crime mais persistente, digamos, burlas em Beway, que continuam.
Infelizmente.
Um caso de abuso de uma neta em Espinho, violência doméstica, até um líder religioso detido por violação.
Uhum.
E um dado que me saltou à vista, um aumento de 45% de jovens reclusos desde 2019. É muito.
É imenso. E essa variedade de casos que mencionaste é... É fascinante, no mau sentido, claro. Vai desde o incidente isolado e muito violento, como o da granada, até padrões como as burlas ou problemas sociais mais enraizados, como a violência doméstica e o abuso. E tudo isto, bem, coloca uma pressão gigantesca sobre as autoridades. E esse aumento nos jovens reclusos?
Sim.
Não é só um número. Levanta perguntas, não é? Sobre o que é que está a falhar. É na prevenção? Na reintegração? É algo a pensar.
E essa pressão nas autoridades também se sente no sistema prisional, imagino?
Ah, sem dúvida. A falta de pessoal é crónica. Falamos de, em média, 3,2 reclusos para cada guarda. É um rácio altíssimo.
Uau!
O facto de Portugal ter dos tempos médios de prisão mais longos da Europa e ainda o relatório recente do provedor de justiça que apontou indícios de maus-tratos, percebe-se que o sistema está sob tensão. A falta de recursos pode mesmo afetar direitos básicos lá dentro.
É um quadro complicado.
É. Curiosamente, e quase em contraponto, vimos que a fiscalização de veículos aumentou 47% em 2024. Ou seja, há um esforço direcionado noutras frentes da segurança.
Falando em fiscalização e veículos, isso leva-nos à segurança rodoviária. E aqui os números são... Epá... Mesmo chocantes. 2.300 mortes na estrada em 4 anos. E a Estratégia Nacional... Parada.
Exato. É um contraste brutal, não é? Essa inércia a nível nacional é muito preocupante quando olhamos para a dimensão da tragédia. É verdade que há aqueles dados positivos, pontuais, 5 radares que terão evitado 21 mortes.
Sim, mas são 5 radares. Será que estas soluções localizadas não acabam por mascarar a falta de uma visão de conjunto?
É uma ótima pergunta.
Continuamos a ver notícias de acidentes fatais. Ciclistas, tratores e as motas. Os números são terríveis. 67 mortes, mais de 3 mil feridos só na área da GNR este ano.
É a questão central, precisamente. Os radares são uma ferramenta? Claro que sim. Mas não resolvem os problemas de base. A infraestrutura, o comportamento ao volante, a formação. O reforço da GNR para a concentração de faro é necessário, mas é reativo. Falta claramente uma estratégia preventiva mais forte e consistente a nível nacional.
Mudando agora um pouco a escala, as notícias internacionais também tiveram aqui uns ecos interessantes. A preocupação do Brasil com as nossas alterações à lei da imigração, por exemplo.
Sim.
E a Espanha, que se tornou o principal destino de asilo na UE e agora pede prioridade na investigação de grupos racistas.
Pois.
Isto mostra bem como as coisas estão ligadas, não é? Migração, segurança, são temas transnacionais. As decisões que tomamos aqui sobre imigração têm impacto lá fora e os desafios de Espanha com o asilo e o racismo refletem tensões que existem por toda a Europa.
Até fenómenos como aquelas empresas desocupas que começam a aparecer cá.
Exato. Importam-se modelos de resposta a problemas sociais que são complexos e globais.
E claro, os conflitos internacionais continuam acessos. A Ucrânia, ataques de drones, a questão dos Patriot que não chegam apesar da urgência.
Uhum.
E as ameaças russas.
Pois. E depois o Médio Oriente, com Israel, Síria, Irão, sempre em tensão. E até discussões na NATO sobre possíveis cenários de conflito futuros.
E estes focos de instabilidade, que podem parecer distantes, não são. Afetam diretamente as nossas alianças, a segurança europeia e até as prioridades políticas e económicas. Vimos a discussão sobre a água no orçamento da UE, por exemplo. É uma prioridade, mas ainda sem dinheiro específico alocado. Tudo se liga.
E para além destes grandes temas, tivemos ainda aquelas notícias mais invulgares, talvez. A Azaia a prender 3 toneladas de mel, a acusação de burla ao João Berardo.
Sim.
esse caso.
A GNR, que apanhou o falso solicitador com 127 mil euros, até à descoberta de ossadas humanas em Lisboa.
Olha, essas notícias mais sui generis, na verdade, dizem muito sobre a variedade dos desafios. Tens desde a grande criminalidade económica, como o caso Berardo, a questões de segurança alimentar, ou investigações criminais complexas que surgem do nada, como as ossadas. Mostram bem a diversidade do trabalho diário das autoridades. É um espectro muito largo.
De sistemas, seja o policial, o judicial, o de segurança rodoviária, até o diplomático, a funcionarem sempre sob uma enorme pressão.
Exatamente. Não são casos isolados. São, muitas vezes, sintomas dessas pressões contínuas. A criminalidade evolui, a segurança nas estradas exige atenção e investimento constantes, e os acontecimentos globais têm repercussões cá dentro, que obrigam a respostas rápidas. É um desafio permanente.
Fica então, se calhar, uma reflexão final. Com este volume e esta diversidade de incidentes e desafios que vemos todos os dias, como é que se definem prioridades? Onde é que a sociedade e as autoridades devem concentrar a atenção e os recursos que são, por natureza, limitados? O que é realmente mais urgente? Fica a pergunta no ar.